Começa agora o Avante Nestlé Cast, o podcast para profissionais da saúde de Nestlé Health Science.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Avante Nestlé Cast. Hoje temos o prazer de receber o Diego Menezes, que é partner da Redfox Digital Solutions, formado pela Universidade de Sorbonne e Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, especialista nesse tema muito atual que é jornada digital do paciente. Diego, seja muito bem-vindo e é excelente tê-lo conosco.
Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, Fernando, um prazer estar aqui com vocês. Agradeço também aí a nossa audiência, eu acho que vai ser um momento aqui muito especial para a gente trocar um pouco sobre isso que é tão importante, né? Que é a jornada digital do paciente, algo que visa aí humanizar, de fato, acolher melhor e dar uma melhor experiência aí aos nossos pacientes.
O mundo digital já faz parte das nossas vidas. Podemos notar uma procura cada vez maior de serviços online para as mais variadas situações, desde pedir uma refeição, até um carro, serviços bancários, entre outros. O acesso facilitado à internet, através dos smartphones, é uma realidade consolidada. E por consequência natural dessa mudança de comportamento, entrou em pauta o tema da assistência virtual na área de saúde. Esta discussão foi bastante acelerada pela pandemia e pela necessidade de atendimento remoto. E em 2020, as teleconsultas, cuja regulamentação já era discutida pelo Conselho Federal de Medicina, foram autorizadas no Brasil pelas leis 13.979 de 2020 e 13.989 de 2020. Rapidamente, a facilidade e a comodidade de pesquisar e agendar serviços na área de saúde, desde exames, consultas até procedimentos, se tornasse uma nova rotina para os brasileiros, que passaram a aderir cada vez mais a estas facilidades. Para as instituições, tornou-se uma necessidade oferecer estes serviços, que deixaram de ser diferencial ou algo do futuro para ser algo extremamente atual e necessário para o pleno atendimento dos pacientes. No Avante Nestlécast, vamos abordar a necessidade de oferecer a melhor experiência digital ao paciente, visando a satisfação, a fidelidade e, acima de tudo, a qualidade no atendimento médico para o paciente e seus familiares, a fim de que a jornada digital do paciente se torne uma realidade. Diego, considerando um cenário em que já não é mais possível dissociar os recursos digitais da experiência do paciente, que muitas vezes tem início já na pesquisa de suas opções de atendimento, como podemos definir a jornada digital de um paciente?
A jornada digital do paciente, ela visa otimizar todos os pontos de contato com aí os diferentes serviços disponíveis numa instituição de saúde, né? Tanto no antes, no durante e no depois desse contato propriamente dito. Ou seja, a jornada digital do paciente é isso que engloba toda essa relação antes, durante e depois da experiência desse paciente com aquela instituição. E você falou uma coisa super importante, que não dá para nós para dissociar, né, o digital da experiência. E o que a gente acaba percebendo é que a saúde está atrasada, ela tá basicamente recuperando um pouco desse atraso, é muito impulsionada pela pandemia, né, e por tudo que isso representou em termos de impacto, por conta do isolamento social, por conta da necessidade intrínseca aí das pessoas a continuarem, né, tendo acesso a serviços de saúde. As próprias instituições mudaram, os pacientes também eles se tornaram mais inclinados e abertos, né, a essa realidade. E aí, na prática, o que a gente vê é isso, é uma necessidade cada vez maior de repensar essa jornada digital por parte da instituição. E a gente vê também, como natural dentro de toda a expressão que o digital vem ganhando em nossas vidas, né, uma necessidade de pensarmos sempre em dois grandes aspectos. O primeiro deles, que a gente diz que reforça sempre, é a convergência. E o segundo é a conveniência. Essas são duas palavrinhas mágicas, Fernando, que a gente tem que estar sempre pensando. Convergência e conveniência. O que é isso? Quando eu falo de convergência, eu estou buscando entender que, a partir de determinados dispositivos, como o nosso smartphone, a gente tem ali realizado, através desses mesmos dispositivos, diferentes serviços que antigamente estavam isolados. Então a gente tem a nossa máquina fotográfica, a gente tem uma calculadora, a gente tem o nosso e-mail, a gente tem o acesso à internet, a gente tem o próprio telefone. E a partir dessa ideia de convergência, trabalhar essa perspectiva de o que é interessante para esse meu cliente. O paciente não deixa de ser um cliente, né? Eu diria até que é um cliente especial. entender como, eventualmente, até esse mesmo dispositivo, seja aí o smartphone, podem ser úteis para transformar essa experiência de uma maneira contínua. Ou seja, em que a gente tem aí, ao longo desse antes, durante e depois, vários pontos de contato, várias interfaces, menos fragmentação. E aí a convergência, então, ela é isso. A gente pensar como que eu consigo utilizar esses dispositivos e convergir sempre neles diferentes canais, diferentes contatos, diferentes abordagens. E o segundo aspecto chave é a conveniência. Como que eu consigo tornar a vida desse paciente mais simples, que ele consiga se sentir acolhido? Quando eu falo da conveniência, eu estou muito ligado em como que eu consigo tornar mais prática, mais simples, mais fácil a vida desse paciente. Entender essa jornada do paciente sobre a ótica da conveniência faz sentido para poder elevar essa experiência para um outro patamar, porque na prática o que a gente vive hoje é isso: o paciente busca de um lado uma informação, recebe um contato em outro lugar, tem que pegar a informação em outro site, ele chega na própria instituição, e a gente fala muito do digital, né, do digital mais a experiência física, ela é parte todo dessa experiência. Eu preciso levar a conveniência em consideração em todo esse espectro, porque literalmente é a partir dessa identificação desses pontos de contato e repensando esses pontos de contato que eu crio uma experiência realmente vencedora.
Perfeito, Diego. Esses são os pontos fundamentais. A palavra convergência e conveniência ficam muito fortes. A gente está no momento de que a gente existe sim uma jornada do paciente, que é uma jornada analógica, e aí a gente passa a estar no momento de construção da jornada digital do paciente junto às instituições de saúde. E eu te pergunto, por que ter e oferecer uma excelente jornada digital do paciente é hoje fundamental para as organizações de saúde, sejam elas público ou privadas?
Esse ponto é super importante. A gente entender aí a realidade, as expectativas desse nosso paciente, em todas essas diferentes necessidades dele, é essencial para a gente redesenhar, para a gente repensar essa maneira como a gente vai acolher e como a gente vai conduzir para um melhor desfecho, para um melhor cuidado. É interessante pensar porque a maior parte das pessoas pensa na experiência digital e ela associa diretamente à tecnologia. Mas antes de falar da experiência digital, é até interessante a gente trabalhar a visão e o conceito da experiência. E a experiência ela tem três grandes dimensões. E isso vai ficar muito nítido aqui nessa nossa discussão, o porquê que é essencial para as instituições pensarem nessas grandes dimensões. Quando eu falo das dimensões da experiência, eu trabalho em três grandes blocos. Tá? O primeiro deles são processos. O segundo são pessoas. E o terceiro é a tecnologia. Não adianta nada eu trazer tecnologia se eu não tenho os processos alinhados e se eu não tenho as pessoas treinadas. Então, por que é importante os processos? Né? Para tornar aí a rotina e atividades de uma instituição uniformes. Ou seja, implementar esses padrões, entender o modo como esse atendimento acontece, torna algo muito essencial para a gente conseguir multiplicar, tornando essa operação, então, consistente e produtiva. Só que o processo está ligado também às pessoas. E aí as pessoas é um capítulo à parte, né, Fernando? Porque é muito importante o treinamento. Como que a gente treina esses nossos colaboradores? E aí eu digo isso para instituições de todos os tamanhos. Né? Você tem desde uma clínica até um consultório, uma grande instituição, um grande hospital, um grande laboratório, operadora, seja o que for. O treinamento das pessoas é que, em processos padronizados, irá replicar e oferecer o que a gente chama aí de um atendimento uniforme e humanizado. Não adianta nada a gente não trabalhar o conceito de padronização com o foco na humanização, atribuindo somente às próprias pessoas a responsabilidade por esse atendimento. Se eu não padronizo, não fica uniforme. Sabe um exemplo que a gente costuma dizer aqui nos nossos treinamentos? É equivalente a fazer um café. Imagina que a gente tenha 50 pessoas numa sala e a gente peça para cada um passar um cafezinho. Vai sair café fraco, vai sair café forte, vai sair café aguado demais, vai sair aquele café de xisto que não dá nem para tomar. Então, literalmente, o que vem de essencial? Trabalhar o processo e o treinamento com as pessoas. Se eu chego para essas mesmas 50 pessoas e eu digo que o processo do café inclui X colherzinhas desse tamanho para tanto quantidade de água, para essa atividades executadas nessa ordem, e eu treino essas pessoas no processo, você concorda comigo que no final do dia a gente vai tomar um café bem uniforme? E é essa uniformização que nos ajuda a elevar a experiência. Não adianta nada um paciente ter uma boa experiência num primeiro contato e no segundo contato ele se frustrar. Não adianta nada um paciente ter uma boa experiência e o segundo paciente não ter. Então a gente tem que trabalhar sempre esse conceito de uniformização das práticas e processos, treinamento das pessoas na treinamento propriamente dito, para aí sim a gente escalar. E aí entra a tecnologia. Então é fundamental a gente trabalhar processo, pessoa e tecnologia para a gente chegar na base, que é a experiência, né? O ponto-chave é por que é tão importante a gente trabalhar esses conceitos? Para minimizar os impactos dessa fragmentação que a gente tem dentro da saúde. Os sistemas, né, Fernando, assistenciais, os nossos grandes ERPs, eles se desenvolveram durante muitos anos de maneira talvez não considerar todas as esferas, todos os interessados dentro dessa evolução. Então você criou um sistema de saúde, ele por natureza, seja por conta do próprio sistema que suporta aquela operação, ou seja pela própria complexidade inerente a ele, né, ele é muito difícil de ser percorrido, ele é muito fragmentado, como a gente colocou. Então, o que a gente vê demais é isso, é uma má experiência oriunda dessa fragmentação.
Não, perfeito, Diego. Você coloca, né, que um pilar fundamental da jornada digital do paciente é a experiência. E aí tem três pilares fundamentais dentro da experiência, que é processos, pessoas e tecnologia. E quando a organização vai, de fato, mapear a jornada digital do paciente, começa a olhar para esse processo, são inúmeras etapas, né? Eu queria que você abordasse como mapear essas etapas para melhorar a jornada digital do paciente.
É fundamental a gente engajar as pessoas da instituição. Obviamente, não apenas os stakeholders, mas equipes assistenciais, equipes operacionais, engajar o próprio paciente, porque a gente quer construir soluções que vão basicamente surgir das dores dessas pessoas. E muitas vezes, a própria dor do paciente ela é potencializada porque a equipe assistencial tem grandes dificuldades. É pelo conhecimento, é pelo mapeamento desse público-alvo que a gente encontra os melhores caminhos, que a gente chama de alavancas de valor, que vão trazer e levar a experiência para um outro patamar. Então, como a gente faz, Fernando? A gente começa com entrevistas. A gente basicamente entende a perspectiva da alta liderança, a perspectiva das gerências, as pessoas das áreas-chave, o corpo clínico. A gente entrevista os próprios pacientes e muitos dos nossos trabalhos a gente vai lá e basicamente ouve o ponto de vista desse paciente. Por quê? É curioso também. Mas você sabia que muitas das vezes aquilo que a instituição está pensando que o paciente valoriza como uma dor enorme, na perspectiva do paciente ela é desse tamanho, mas tem outros aspectos que eles muitas vezes ignoram e para o paciente aquilo naquele momento faz todo sentido. Eu já tive projetos que a gente executou para transformar a experiência dos pacientes, em que, por exemplo, um aspecto que não surgiu em nenhum momento na discussão com a instituição, que era acesso à internet, ele era o elemento mais importante valorizado dentro da experiência dos pacientes. Porque eles estavam lá, ansiosos, aguardando o resultado de cirurgia, muitas vezes dentro de um lugar que o acesso à internet era ruim. Então, além dessa perspectiva de olhar o que a instituição tem a dizer, e aí nas suas mais variadas personas, né, eu tenho que envolver esse paciente e ouvir dele. E a partir daí, começar a redesenhar, a repensar como que eu posso usar processo, treinamento através das pessoas e tecnologia para mudar essa realidade, tanto no antes, quanto no durante, quanto no depois.
É um excelente ponto de vista e traz à luz o desafio da jornada digital do paciente. A partir do momento que as instituições têm que olhar para esta jornada, existem muitos outros aspectos, desde o agendamento de consultas, visualização de exames, onde os exames ficam armazenados, os dados do paciente, aonde a gente, de fato, tem que olhar, tem que realmente melhorar. A experiência vai muito além do espaço físico da instituição de saúde, seja ela pública ou privada.
Exatamente, esse é o que a gente diz do antes, durante e depois, né? Essa jornada do paciente, ela pode ser diferente em vários aspectos e para várias instituições distintas. Vamos dar um exemplo aqui, só para você entender. O processo de alguém que tem aí a necessidade de um atendimento médico, de uma clínica, ele pode ser diferente daquele que vai fazer apenas um ultrassom, mas o fato essencial é a gente entender como que esse antes, durante e depois se conjuga. Vamos lá. Tem um aspecto legal aqui, ó. Geralmente começa na conscientização do problema, né? A pessoa toma consciência de que precisa de um atendimento médico. E aí ela vai buscar um contato inicial com um médico ou com uma instituição. E geralmente ela faz isso aí a partir de buscas na internet, pela influência de amigos e parentes. Então ela vai buscar o como e qual instituição ou profissional podem atendê-la da melhor maneira. Aí ela entra no outro passo, que é o agendamento, eventualmente, de uma primeira avaliação, uma consulta, ou talvez até diretamente de um exame. para então, a partir justamente ou da consulta ou até dos resultados de um exame solicitados aí via telemedicina, fazer uma avaliação médica com esse profissional. Seguindo aí para o tratamento do problema, para um acompanhamento eventualmente periódico, não esquecendo, né, até a ótica de o pós, que a gente chama muita atenção, que é o como eu consigo nutrir esse paciente ou ficar em contato com ele para ser uma referência futura e mantê-lo acolhido. Então, é essa jornada como um todo que oferece oportunidades para a gente repensar e melhorar a experiência.
Excelente, Diego. Como a gente, no podcast, vai ter muitos profissionais de saúde escutando, querendo atuar para melhorar a jornada digital dos seus pacientes, será que você poderia abordar os melhores métodos, ferramentas e recursos para fazer esse mapeamento, priorizando a qualidade da jornada do paciente?
Claro, claro. Tem um aspecto legal aqui, tá? Num levantamento recente, feito aí pelo Panorama das Clínicas e Hospitais de 2022, apontou-se que 63% dos executivos de saúde já estavam trabalhando, já tinham iniciado algum tipo de trabalho voltado para a transformação da jornada digital do paciente. Isso é muito positivo e vem aí a reboque, né, dessa transformação que a pandemia acelerou e que esse mundo cada vez mais conectado exige, forçando positivamente as instituições a caminharem para uma experiência melhor para os nossos pacientes. E isso aí é algo interessante, porque no final do dia, quando a gente fala de melhores práticas, quando a gente fala de métodos, tem uma coisa que é fundamental. A gente precisa pensar grande, mas começar pequeno. E aí ir evoluindo, melhorando, aprendendo e evoluindo, melhorando com o feedback do próprio paciente. Uma das coisas que a gente não quer fazer é ficar mirabolando, idealizando, criando aí, vamos colocar assim, cenários, possibilidades, protótipos e basicamente não tirar do papel algo que é útil para os pacientes. Você sabia, Fernando, que praticamente 70% das features, das funcionalidades das soluções digitais são subutilizadas?
Ah, eu tenho certeza. Total.
Globalmente no mundo. Isso é muito ruim, porque gastou-se tempo, gastou-se dinheiro e frustrou muitas vezes aquele usuário. Então, na prática, o essencial é tenda as expectativas dessas pessoas, paciente, as pessoas do back-office, todas aquelas equipes assistenciais e operacionais que muito contribuem para uma boa experiência, tá? Isso aí tem que ficar evidente. A partir dessa compreensão profunda dessas necessidades, das dores em cada um desses aspectos, é fundamental a gente partir para essa visão um pouco mais longitudinal, um pouco mais horizontal. Em vez da gente pensar em fragmentação, vamos pensar em conexão, né? Como que eu trago mais convergência e conveniência para esse paciente? Tirar do zero para o um é o mais difícil. Mas é fundamental que a gente comece pequeno, tire do chão alguma abordagem diferente, não necessariamente é um aplicativo ou uma solução digital, tá? Vai possivelmente caminhar para esse cenário por conta de como o digital escala a experiência, mas é fundamental até testar mesmo, de maneira até analógica, novas abordagens, novos processos, novas maneiras de se fazer e aí ser capaz de, com base nos feedbacks, com base naquilo que os pacientes retornam, daquilo que eles dizem a respeito dessa nova abordagem, a gente concretar esse caminho. Ou seja, a gente evoluir na consolidação dessa abordagem mais horizontal. E aí a gente vai buscando cada vez mais um paciente que se torna fiel. Porque uma boa experiência, ela faz com que o paciente se torne fiel. E a gente reduza, né, vamos colocar assim, os nossos custos, porque esse paciente, literalmente amanhã, ele vai voltar, então você vai ter menos custo para captar ele de volta. E o segundo aspecto essencial é que uma boa experiência, ela tende a ser fluida, ágil, rápida, o que reflete também nos custos operacionais. Então, assim, em termos de metodologia, em termos de abordagem, existem várias. O que a gente usa bastante aqui, a gente chama, né, de jornada, o Customer Journey Map, que é o mapeamento da jornada do paciente, onde a gente vai lá desde o início mapear todos os pontos de contato, as grandes etapas, as grandes fases, quem participa de o quê, quais são os sistemas que são utilizados, visando principalmente não simplesmente oferecer uma visão estática, mas é desafiar aquilo, é falar, ok, se isso está assim hoje, como que eu consigo, com uma ou outra mudança em processo, em pessoas, em tecnologia, oferecer uma melhor experiência.
Excelente. Fica claro esse recado que tem que estar mais próximo do paciente, escutando, avaliando o impacto de cada melhoria para que a gente possa, de fato, ter um avanço. Diego, vocês trabalham com um grande número de instituições, algumas mais avançadas na jornada digital do paciente, outras começando. Então vamos falar para esse público que é começar a tirar essas ideias do papel. Qual é a melhor forma de agir, de fato começar uma jornada de melhoria contínua da jornada digital do paciente.
Tirar do zero para um é o mais difícil, é o mais complicado. Exige, de fato, aí um alinhamento dentro da instituição. A gente vive um cenário também, né? Boa parte dessas instituições, elas estão acordando. A pandemia deu um grande solavanco, deu uma grande sacudida nelas para que elas entendessem que o digital não era apenas uma modinha. É realmente algo importante. Eu diria que assim, é fundamental já ter inicialmente, dentro de casa, um alinhamento de que é importante trabalhar isso. Porque se a instituição como um todo não se engajar, a gente tem dificuldades de evoluir. É fundamental que a gente consiga convencer internamente os nossos sócios, os nossos muitas instituições, né, dentro do contexto em que se desenvolveram a partir de grupos médicos que se associaram para determinada prática. E aí, literalmente, em alguns locais, a gente encontra muitas vezes dezenas, e eu digo até que eu já encontrei centenas de sócios, tá? Pensam muitas vezes diferentes, ou que têm visões diferentes, mas que é importante a gente trabalhar inicialmente nesse mindset, no conceito, para que eles sejam sponsors, né? Eles sejam patrocinadores dessa mudança. É dolorido, não é fácil, mas é fundamental para que a gente continue sendo competitivo, entregando uma melhor experiência lá na ponta. Então, o primeiro passo é esse envolvimento da alta liderança. E esse convencimento, vamos nessa direção. E a partir daí, investir efetivamente aí em, seja dentro de casa, seja através de algum suporte de alguma empresa parceira, proporcionar todas essas reflexões, mapeamentos e implementações de melhorias.
Perfeito. É a percepção que a jornada digital do paciente, ela precisa de muito apoio, né, da alta liderança, porque é uma jornada de longo prazo, de um relacionamento que era analógico e passa a cada vez mais ser um relacionamento digital com os pacientes em pontos de contato cada vez maior, né? Antes só agendamento de consultas, agora agendamento de consultas, exames, segmento de doenças crônicas. É um relacionamento que está se ampliando e por isso também é cada vez mais estratégico. E para encerrar, Diego, você poderia citar alguns exemplos de cases, de experiências bem-sucedidas nacional e internacionalmente, em jornadas de saúde transformadas pelo digital, com as melhores experiências, os benefícios percebidos pelos participantes?
Diante de cases de sucesso, tivemos sempre reflexões de como que essas transformações impactariam a experiência, mas também os resultados. E é impressionante, Fernando, como que essa fragmentação ela torna também ineficiente os serviços. Então, em alguns cases que a gente já teve, vou mencionar aqui alguns exemplos, pela conexão de jornadas, ou seja, pelo fato de você repensar a maneira como essa jornada do paciente acontecia e unir alguns desses pontos, os resultados surgem. É comum você ver aí, por exemplo, dentro de um hospital, que lá no ambulatório o paciente vem, faz lá uma consulta, ele sai de lá com um pedido de exame. Exame esse de imagem que poderia ser feito pelo próprio hospital, porque boa parte das ineficiências dentro dos hospitais estão conectados não somente à visão de agendamento e o fluxo de pacientes que vêm para realizar esses exames, mas também a possibilidade de encaixes desses pacientes aí, vamos colocar assim, de maneira mais spot. Então, por uma ausência de integração de jornadas que não pensa na experiência do paciente, esse cara que sai lá do ambulatório com um pedido médico na mão, vai embora e realiza em outro laboratório. Não realiza mais no hospital. Ele não volta para realizar no hospital. E o hospital, durante esse momento, deixa de capturar um paciente que traria mais receita para a instituição e que talvez, olha só que experiência fantástica seria se por uma visibilidade dessas oportunidades, isso fosse oferecido para ele diretamente, para que ele não necessariamente precisasse se ausentar desse recinto. Ele está dentro do hospital, ele saiu com a prescrição, ele espera mais meia hora e realiza o exame, aumentando a taxa de ocupação das nossas salas e aumentando a receita para a instituição. Então, veja como a fragmentação de jornadas teria como impacto se, dentro de uma visão mais longitudinal, eu já pudesse abordar esse paciente fisicamente e falar, olha, você já quer realizar esse exame aqui? Aumentando a receita para a instituição, trazendo mais resultado e transformando a experiência desse paciente. Então, isso é um case interessante que a gente discutiu bastante junto a uma das maiores instituições de saúde aqui do Brasil. Com o próprio Nestlé, a gente teve um case super legal envolvendo aí a experiência do paciente. Na verdade, a solução ela foi destinada a uma visão de como que eu transformo nutricionalmente, como eu melhoro o aspecto nutricional de pacientes em tratamento oncológico. Então, como parte da iniciativa lá do Nestlé Panela, a gente foi convidado a desenvolver um trabalho que visa oferecer aos nutricionistas e às clínicas uma maneira de unificar protocolos, organizar melhor e sugerir melhor esse acompanhamento nutricional para os pacientes. Eu não sei se você sabe, mas a nutrição é um aspecto crítico dentro de um tratamento oncológico, né? 80% das pessoas estão desnutridas no momento do diagnóstico e geralmente em torno de 40% das mortes são secundárias de desnutrição. Então, é fundamental pensar sobre isso. E a Nestlé, junto conosco, desenvolveu um trabalho que oferece agora para as clínicas uma maneira de acompanhar melhor esse paciente, tanto numa sua proposição de um melhor tratamento nutricional, mas também no seu próprio acompanhamento. Então é algo muito legal que visa aí, sem dúvida, um impacto, uma humanização desse cuidado muito interessante que o próprio digital permite.
Perfeito, Diego. Eu acho que vale a pena a gente reforçar aqui que, de fato, a saúde passou a viver uma revolução desde o surgimento dos smartphones. Hoje a nossa vida está centralizada nos aplicativos digitais. Eu, no caso, sou um paciente crônico e agora eu fiz assinatura de um serviço digital que manda todos os meus remédios separados por dia e horário, com meu nome, com a dose. E essa é uma solução simples, de uma startup digital, mas que está gerando um enorme valor na vida de milhares de brasileiros e gerando economia, praticidade e aumentando a adesão e engajamento dos pacientes. Diego, nas suas últimas palavras, o que você acha que vai ter maior impacto na jornada digital do paciente nos próximos anos? O que você vê de visão de futuro para esse segmento que realmente é tão importante para os pacientes, para melhorar a experiência, adesão, para que possamos viver mais e melhor?
A instituição que vai vencer o jogo não é a que entrega a melhor experiência. Isso é fato. Quando a gente está falando de futuro, do impacto que a gente pode vivenciar, obviamente você tem um aspecto fundamental ligado às novas tecnologias. Você mencionou o 5G, que traz aí alternativas muito interessantes. Você tem aí o metaverso, sobre o qual se discute bastante, mas que traz uma perspectiva diferente, um acompanhamento talvez interessante dentro de uma realidade de saúde que talvez hoje ainda seja distante, mas que amanhã pode estar muito presente, as cirurgias virtuais, enfim, uma série de aspectos legais. Mas eu acho que ponto de partida é efetivamente essa compreensão de que é necessário pensar sobre isso. E principalmente de uma certa maior acessibilidade, que não necessariamente torna distante essas soluções. Elas podem estar cada vez mais presentes, cada vez mais facilmente implementadas. Eu digo soluções mesmo, tá, Fernando? De jornadas que vão entender a dor desses pacientes, entender a dor das instituições e propor, a partir muitas vezes de soluções simples, mas que estão já integradas, conectadas ou orientadas a uma visão mais horizontal do cuidado, oferecendo uma melhor experiência para esse paciente. Então, como você falou, um exemplo claro é esse. Eu vou eventualmente contratar um serviço que, para mim, paciente, é super útil, uma coisa prática que facilita meu dia a dia, que já me manda os remédios ali todos separados. Imagine que isso aí amanhã, sobre a ótica, eventualmente, até dessa maior integração entre os diferentes players, interoperabilidade, a gente conseguir trabalhar o Open Health, trabalhar o dado, esse aspecto de como eu translado esse meu paciente e vou buscando alternativa para conectar diferentes jornadas. Imagina que você, da mesma forma que já recebe esse serviço, pudesse eventualmente ter aí um acompanhamento um pouco mais contínuo dessa sua condição. Imagina que você pudesse estar conectado de uma forma super prática para poder agendar seus exames, manter-se atualizado, manter uma organização e um conceito de vida mais saudável. Enfim, eu acho que daí surge e deriva uma série de possibilidades e a gente está apenas começando. A gente aqui na Red Fox tem um grande foco, né? A gente sempre busca, né, um olhar de inovação, de transformação digital dentro da saúde, e a gente faz isso através de três grandes divisões que estão conectadas com o que você falou. É repensar essa experiência do paciente, repensar a eficiência operacional do serviço de saúde e trabalhar principalmente a partir aí de educação, de treinamentos e também de produtos digitais, essa acessibilidade, seja para os pacientes de uma forma direta ou para as instituições que podem lançar a mão aí das nossas soluções.
Perfeito. Diego, muito obrigado pela sua participação hoje no Avante Nestlécast. Muito obrigado por ter compartilhado, foi extremamente enriquecedor. Esse é um tema muito atual. Pós-pandemia, a saúde digital, ela é uma realidade. No setor público, no setor privado, são debates extremamente importantes que envolvem desde o estudante acadêmico de medicina e das outras áreas de saúde até os profissionais e as instituições do setor. Muito obrigado pela sua participação, foi excepcional tê-lo conosco. E para mim, Fernando Sembranelli, foi uma honra ter moderado esse painel.
Foi um enorme prazer, Fernando. Obrigado também ao pessoal da Nestlé. É muito interessante a gente ter esse canal aqui para poder divulgar, para poder falar boas experiências, para trocar ideias, para a gente enriquecer juntos, né, um caminho de melhorar a saúde. E ficamos à disposição.
Nosso muito obrigado.
Cadastre-se no nosso site www.avantenestle.com.br e tenha acesso a mais conteúdos.